Olá, eu sou o José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast com um episódio especial, a parte 2 sobre o caso que opõe a Automatic e a WP Engine. O próximo dia 26 de novembro é a data marcada pelo juiz para a audiência que vai decidir as medidas cautelares na batalha legal entre a Automatic e a WP Engine, um conflito que está a afetar toda a comunidade WordPress. No último episódio especial, explicamos em detalhe a situação até aos primeiros dias de outubro, mas desde então muita coisa aconteceu. Antes de avançar com os novos desenvolvimentos, vamos rever os principais eventos entre o final de setembro e o início de outubro. No WordCamp dos Estados Unidos, Matt Mullenweg fez a sua palestra focada na contribuição, ou melhor, na falta dela e nas práticas inadequadas que, segundo disse, a WP Engine e o fundo de investimento por trás da empresa, a Silver Lake, estariam a praticar. Poucos dias depois foi publicado o artigo WP Engine não é WordPress, destacando dois elementos-chave. A alegada confusão entre a marca WordPress e o produto oferecido pela WP Engine e a política de revisão de conteúdo nos sites dos clientes que a WP Engine desativaria por omissão. Este foi o artigo no qual Mullenweg chamou a WP Engine de cancro. Logo depois, tivemos a primeira carta de cessar e desistir de WP Engine e a resposta da Automatic com uma outra carta de cessar e desistir. Como resultado, a WP Engine foi banida do WordPress.org. O acesso aos sistemas foi bloqueado, embora durante alguns dias tenham conseguido acesso para realizar a manutenção dos clientes. No entanto, desde o dia 1 de outubro, a WP Engine está bloqueada. A 2 de outubro, a WP Engine processou formalmente a Automatic e a Automatic respondeu que a ação não tinha mérito. O que é que a WP Engine alega neste momento? Bom, em primeiro alega interferência, argumentando que os arguídos interferiram intencionalmente nos contratos comerciais da WP Engine ao difamar publicamente a empresa, o que levou vários clientes a reconsiderar ou cancelar os contratos, afetando também possíveis relações económicas com clientes atuais e futuros, causando perda de oportunidades de negócios. Outro elemento importante é fraude e abuso informático, acusando os arguídos de manipular o acesso da WP Engine aos sistemas do WordPress.org, impedindo a empresa de aceder a ferramentas críticas para o seu negócio. Há ainda a alegação da tentativa de extorsão, argumentando que a Automatic exigiu pagamentos de dezenas de milhões de dólares sob ameaça, com o objetivo de extorquir dinheiro por uma licença de marca que não seria necessária. Outro ponto significativo com precedente legal é concorrência desleal, segundo o Código Comercial da Califórnia, acusando-os de práticas empresariais desleais e fraudulentas para obter vantagem económica de forma ilegítima. Um ponto relevante para a própria comunidade é o Promissory Estoppel, alegando que, com base em promessas explícitas de que o WordPress seria uma plataforma aberta e colaborativa, milhões de dólares foram investidos e agora a Automatic estaria a falhar em honrar essas promessas. Em relação à marca registada, a WP Engine declara que não há infração ou diluição da marca, pretendendo uma decisão legal que confirme que o uso das marcas WordPress e WooCommerce não infringe marcas registadas, argumentando que as suas atividades são legais segundo a lei do uso justo. Finalmente, alegam difamação e calúnia, acusando a Automatic de espalhar declarações falsas que prejudicaram a reputação da WP Engine, ao descrever os seus produtos como versões modificadas e de baixa qualidade do WordPress ou ao desacreditá-los intencionalmente para desencorajar os clientes de usar os seus serviços. Em discursos e entrevistas, Matt Mullenweg teria feito declarações falsas, sugerindo que eles não contribuem para o ecossistema WordPress e prejudicam a comunidade. Este é o resumo do conflito legal entre as duas empresas que, em teoria, não deveria afetar a comunidade. Mas as coisas não são bem assim. Nessa mesma semana, a Automatic ofereceu aos seus colaboradores a possibilidade de deixar a empresa com um bónus generoso. Embora menos de 10% dos colaboradores tenham saído, muitos deles estavam diretamente envolvidos com o trabalho no .org, na comunidade ou na Fundação WordPress. Entre eles, Josefa Adan, a diretora executiva do projeto ao longo dos últimos anos, e Naoko Takano, que esteve na empresa mais de 14 anos, só para citar alguns exemplos. A conta oficial do WordPress no Twitter, que pertence à comunidade, começou a envolver-se na questão e muitas pessoas criticaram o uso da conta do projeto para tratar de um problema em que a própria comunidade não está envolvida. No entanto, é importante destacar que tanto as contas nas redes sociais como o próprio site wordpress.org pertencem exclusivamente a Matt Mullenweg e não à comunidade ou à Fundação WordPress. O wordpress.org começou a bloquear o acesso a alguns plugins do grupo WP Engine, com foco principalmente no muito popular Advanced Custom Fields. Este foi apenas o começo, porque poucos dias depois, Automatic anunciou que o ACF tinha uma falha de segurança e que a WP Engine não estava a corrigi-la, obviamente porque o seu acesso tinha sido bloqueado. Isto aconteceu num tweet e toda a comunidade de cibersegurança interveio, criticando a prática de expor uma questão desta forma. Eventualmente o conteúdo foi removido, mas marcou o início de um novo capítulo neste conflito. Relacionado ou não, no meio de toda esta confusão, a Automatic contratou Jason Ball da WP Engine para transformar o plugin WP GraphQL num plugin canónico para a comunidade WordPress. Chegamos a 8 de outubro, quando foi anunciada Mari Hubert como a nova diretora executiva do projeto WordPress, embora ela só assumisse oficialmente o cargo duas semanas depois. Tudo isso como boas notícias antes do próximo grande passo nesta situação, a caixa de seleção. Até então, tudo o que havia acontecido afetava principalmente as duas empresas e Matt Mullenweg, mas este talvez seja o ponto de viragem em que a comunidade WordPress fica totalmente envolvida na questão. A partir daquele dia, o site de acesso ao wordpress.org passou a incluir uma caixa de seleção, conhecida na comunidade como um checkbox, com o seguinte texto: não sou afiliado à WP Engine de nenhuma forma financeira ou de outra maneira. É importante notar que este texto está em inglês e escrito a partir de uma perspectiva legal dos Estados Unidos, onde cada palavra tem um significado jurídico específico. Nos dias seguintes, esta caixa de seleção foi alargada para a compra de bilhetes para eventos WordPress e o acesso global ao Slack da comunidade. Esta caixa de seleção começou a levantar questões, muitas questões, entre os contribuidores do WordPress e a conversa mudou-se para o Slack da comunidade. Muitos utilizadores começaram a ser bloqueados no Slack, incluindo representantes de equipas, contribuidores de longa data e pessoas ligadas a outros projetos de código aberto. A WP Engine emitiu uma declaração esclarecendo que clientes, agências e utilizadores não eram afiliados à empresa. Desde 9 de outubro, muitos contribuidores do WordPress que não tinham patrocínio de nenhuma empresa ou entidade começaram a abandonar o projeto. Alguns dos que tinham patrocínio perderam-no, e o foco passou a ser fechar adequadamente o lançamento do WordPress 6.7, embora tenham sido levantadas questões, dúvidas, sobre as futuras versões principais. Os dias seguintes tiveram uma palavra-chave, fork. Matt Mullenweg publicou um artigo explicando que, em projetos de código aberto, criar um fork, uma versão derivada, é algo que pode ser feito, e forneceu alguns exemplos nesse artigo. Foi necessário esperar apenas mais alguns dias para entender o motivo desta publicação. Aqui surge uma reviravolta. WordPress.org assumiu o controlo do Advanced Custom Fields e renomeou-o para Secure Custom Fields, de ACF para SCF. Esta ação tem diversas perspectivas. A publicação de Matt enquadra como algo feito por razões de segurança e como um fork, embora seja verdade que por razões de segurança poderiam ter permitido à equipa da WP Engine, que o mantinha em paralelo, aplicar os devidos patches de segurança. Com o fork foram adicionadas não só as linhas de código necessárias para corrigir as questões de segurança, como foram removidas também quaisquer potenciais atualizações do ACF para a versão Pro desse plugin, mantendo o mesmo URL. Isto gerou confusão entre os utilizadores, uma vez que o plugin mudou de nome e de autor, mas manteve os comentários e avaliações, mas ao mesmo tempo estagnou em termos de funcionalidades. Além disso, muitas pessoas na comunidade assumem que isto não é um fork, mas uma apropriação do projeto. Isso levou a mais um êxito de contribuidores da comunidade WordPress. Em paralelo, a política de alojamento de plugins no wordpress.org foi alterada para justificar as ações que estavam a ocorrer, solicitando que fossem consultadas as diretrizes de plugins. Depois destes dois eventos, a caixa de seleção e o caso do ACF-SCF, a comunidade começou a levantar cada vez mais a sua voz e um dos casos mais claros foi a remoção de comentários nos fóruns de suporte do ACF no wordpress.org, algo que sempre foi estritamente regulamentado nas regras de suporte da comunidade, onde a exclusão geralmente era um último recurso. Outro grupo afetado foi um evento em Sydney, na Austrália, onde a WP Engine era patrocinadora e alguns dos oradores trabalhavam na empresa. Os organizadores do evento, que são voluntários e não gerem receita com os eventos, anunciaram que foram informados poucos dias antes de que a WP Engine estava bloqueada de participar nos eventos em qualquer forma. É importante destacar que os organizadores não foram solicitados a remover os patrocínios, mas sim que a equipa da comunidade acedeu ao site do evento e o modificou sem aviso prévio. A equipa de acessibilidade da comunidade decidiu suspender as reuniões temporariamente porque os representantes da equipa não conseguiam aceder ao site. A partir de 17 de outubro, começou a verificar-se que outros programadores do WordPress também estavam a ser banidos do site, bloqueando a capacidade de manterem os seus plugins e temas, neste caso sem qualquer relação com a WP Engine, simplesmente por serem críticos de uma ou outra forma das decisões que foram tomadas. Isto juntou-se ainda mais uma possível segunda saída de colaboradores da Automattic, que discordam da direção tomada pela empresa, mas com benefícios melhores do que na primeira vez. Durante estes dias, o código de conduta do WordPress foi atualizado para incluir que mensagens privadas não podem ser partilhadas. Isto aplica-se tanto às redes sociais, onde muitos utilizadores estavam a publicar comunicações com Matt Mullenweg, como ao Slack. Em qualquer caso, isso nunca foi uma questão na comunidade até este momento. Por esta altura, Matt Mullenweg publicou um artigo no seu blog explicando quais as empresas de alojamento que oferecem sistemas de migração fáceis da WP Engine para principalmente os seus parceiros, como empresas da própria automática Bluehost, que paga uma licença, e outras empresas habituais do ecossistema. E chegamos ao próximo ponto da batalha legal. A WP Engine solicita uma medida cautelar contra a Automattic e Matt Mullenweg como representante do WordPress.org. Este documento essencialmente solicita que seja realizada uma audiência na qual o juiz determine certas ações, principalmente para retornar ao estado anterior a todos estes acontecimentos, restaurar confiança no uso do site WordPress.org e devolver o acesso aos programadores e atualizações aos utilizadores, e que isso aconteça agora. Enquanto a WP Engine pediu que isso ocorresse o mais rapidamente possível, a Automattic pedia o mais tarde possível e a data escolhida foi o dia 26 de novembro. Neste documento, que é um processo separado do anterior, são discutidas questões como a alegada extorsão pelo uso da marca, as promessas de Matt Mullenweg sobre a abertura do projeto, a gestão das marcas pela Fundação WordPress, a propriedade do site wordpress.org e, basicamente, tudo o que acabamos de explicar, que foi utilizado como prova para demonstrar uma alegada má-fé de Matt Mullenweg durante todo este processo e o apoio da Automattic. Existem dois elementos legais nos quais se baseiam o Computer Fraud and Abuse Act, que afeta o plugin ACF, e o California Unfair Competition Law, que trata do acesso ao site. Passaram-se alguns dias até à resposta da Automattic e é importante ter em mente que toda esta batalha legal não é sobre o WordPress como um projeto em código aberto, mas sim sobre o WordPress.org, o site de Matt Mullenweg, onde os contribuidores participam no projeto. Entre os detalhes de resposta, fica claro que o site não faz parte do projeto do código aberto, sendo um site pessoal, embora isso nunca tenha sido indicado em lado nenhum no site. Outro elemento que está a impactar a comunidade WordPress é a mudança do Slack da comunidade de Pro para Business Mais. Esta alteração basicamente permite duas coisas. Primeiro, configurar o acesso através do login do WordPress via SSO. Segundo, que os administradores tenham acesso às conversas privadas que podem ser exportadas sem notificar os utilizadores. Tudo isto parece ser um resultado de uma doação da Salesforce para a comunidade WordPress com a condição de serem apresentados na página 5 for the Future e se tornarem patrocinadores dos eventos WordCamp Flagships, o WordCamp da Ásia, o WordCamp da Europa e o dos Estados Unidos. Após o ocorrido no WordCamp de Sydney, a equipa da comunidade começou a enviar e-mails solicitando o controlo das contas das redes sociais dos eventos locais, algo que sempre foi confiado ao esforço da comunidade, e também pediu que certos tweets publicados dessas contas fossem apagados. Por esta altura, a equipa por trás do Paid Memberships Pro decidiu remover o plugin do repositório oficial. Tudo parecia estar bem, até que no Slack do WordPress, Matt Mullenweg mencionou que, se isso acontecesse, o próximo passo seria ele assumir o controle do plugin, tal como tinha feito com o ACF. Não seriam os únicos, pois a 28 de outubro a Delicious Brains, com plugins como o WP Migrate, o WP Offload Media e o Better Sets Replace, também anunciou que estava bloqueada de aceder ao repositório. No dia 30 de outubro, Matna participou numa entrevista no TechCrunch Disrupt, onde, entre outras coisas, afirmou que patrocinar um evento WordPress não é contribuir, mas fazer marketing. Também destacou que mais de 8% dos clientes já tinham deixado a WP Engine e mudado de fornecedor de alojamento e que isso continuaria a acontecer. Nesse mesmo dia, ficou evidente que a Automattic e Matt Mullenweg iriam responder ao último documento da WP Engine. Esses documentos afirmam essencialmente que o WordPress.org lhe pertence e que não são obrigados a dar acesso à rede da WP Engine, nem têm qualquer obrigação legal ou moral de permitir o uso dos seus recursos. 4 dias depois veio a resposta da WP Engine. Desta vez, com a data da audiência a aproximar-se, ambos os lados começaram a revelar as suas cartas. Nesta resposta, incluem declarações de Matt Mullenweg no evento do TechCrunch, onde essencialmente afirmou que a WP Engine perdeu 8% dos seus clientes que estavam em guerra com a empresa. Além disso, o documento cita dois casos, o IQ Labs versus LinkedIn e a Epic Games versus a Apple, como exemplos de situações em que uma plataforma ou site não pode bloquear outra. O documento detalha extensivamente como Mullenweg sempre afirmou publicamente que o WordPress.org fazia parte da comunidade, mas agora declara que o projeto é dele, que as contribuições são para ele e não para o projeto de código aberto, algo que deveria afetar apenas o core do WordPress, o núcleo do WordPress. Quanto ao bloqueio e à renomeação do ACF, isso é enquadrado como um hack, com base em 3 casos de precedente legal em situações semelhantes. As informações submetidas ao tribunal foram ampliadas com um documento sobre a propriedade do WordPress.org, outro com vídeos e transcrições da entrevista ao TechCrunch e de outros meios, e um 3º documento especificamente sobre o caso ACF. Por seu lado, o Automattic lançou o site WordPressEngineTracker.com, que expõe cerca de 20 mil sites WordPress que deixaram a WP Engine. Isto gerou controvérsia devido às informações recolhidas pelo WordPress.org sobre os sites e os problemas de privacidade envolvidos, já que os sites WordPress são obrigados a enviar informações para servidores centrais sem qualquer política de privacidade ou diretrizes de gestão de dados. Além disso, há registros de cerca de 730 mil sites disponíveis no GitHub, muitos dos quais provêm de informações privadas enviadas ao WordPress.org sem conhecimento do utilizador. Além disso, foi submetido um documento de 144 páginas que resume tudo o que aconteceu e que se espera ser a última atualização antes da audiência judicial do dia 26. Entretanto, o tribunal negou os pedidos de Mullenweg e da Automattic para arquivar, eliminar e a moção administrativa para redução de tempo por serem considerados discutíveis. Enquanto isso, a comunidade WordPress continua a levantar a sua voz sobre uma alegada cultura de medo que está a ser criada entre os contribuidores e qualquer pessoa que discorde das opiniões de Matt Mullenweg. Um artigo no The Repository, com várias entrevistas e comentários de múltiplos contribuidores da comunidade, especialmente do núcleo do WordPress, descreve a situação que está a ocorrer. Por fim, este podcast é distribuído sob uma licença Creative Commons como uma versão derivada do podcast em espanhol. Pode encontrar todos os links para mais informações e o podcast noutros idiomas em wppodcast.org. Obrigado por ouvir e até ao próximo episódio.